Podcast BMJ Consultoria.
Olá, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes e, como sempre, nós trouxemos um time de especialistas para falar aqui no podcast de hoje. Participam dessa edição o nosso CEO, Wagner Parente. Tudo bem, Wagner?
Tudo, prazer estar aqui de novo, Lucas.
Fazia tempo que o Wagner não vinha, tinha vetado ele, agora ele saiu da quarentena. Aqui com a gente também a nossa consultora de assuntos legislativos, Gabriela Santana. Tudo bem, Gabi?
Tudo, estava com saudade também de participar do podcast.
A Gabriela não participava há algum tempo, não é por motivos de quarentena que nem a do Wagner, é por motivos reais, porque a Gabriela estava com Covid-19. Importante de falar isso, já recuperada, né, Gabi?
E pseudo-imunizada.
Já imunizada, não vai mais transmitir pra ninguém. E aqui com a gente também o nosso consultor de Minas e Energia, Vinícius Teixeira. Tudo bem, Vini?
Oi, Lucas, tudo certo.
Bom, a gente está chegando na última edição do podcast de julho, e se a gente não estivesse passando por um momento tão atípico, com certeza a gente estaria fazendo um programa super tranquilo. O Congresso estaria de recesso, a gente não teria muitas atividades em Brasília, mas enfim, 2020 veio para acabar com todos os planejamentos que nós fizemos. Então, nessa edição de hoje, a gente vai falar sobre os rachas que a gente está vendo dentro do Bloco do Centrão. A gente vai falar se isso tem repercussão restrita na Câmara, se sinaliza também uma ruptura dentro do Senado e qual que é o futuro desse bloco e como é que fica também a base governista do presidente Jair Bolsonaro. A gente fala também sobre algumas demissões que ocorreram no mês de julho dentro do Ministério da Economia e também a caça às bruxas agora em relação à força-tarefa da Operação Lava Jato, que está sofrendo alguns reveses, estimulado pelo PGR, mas também pela classe política. E a gente fecha a edição de hoje falando sobre a Lei do Gás, que é um PL que já estava tramitando na Câmara há algum tempo, mas teve o regime de urgência aprovado nessa semana e tende a avançar com muito mais celeridade a partir de agora. E é claro que a gente vai usar esse tema também para falar um pouco sobre como a agenda do setor de energia está avançando dentro do Congresso Nacional. A gente está gravando esse podcast na quinta-feira, dia 30 de julho, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 31, em todas as plataformas de streaming. Bom, Gabi, como eu disse no início do podcast, a gente teve alguns movimentos de ruptura do Centrão. O DEM e o MDB anunciaram que não vão mais fazer parte do Blocão, que era um bloco que juntava aí a maior parte dos partidos do Centrão. A saída do DEM e do MDB do Blocão significa um desembarque total do Centrão ou não? Queria que você começasse falando isso pra gente.
Oi, Lucas. O Centrão é diferente do Blocão. O Centrão, ele é uma figura que inventaram para chamar esses partidos que trabalham de forma alinhada, que tem um alinhamento ideológico em relação às suas pautas. E o Blocão, ele foi formado, segundo as outras lideranças do Congresso, para poder conseguir cadeiras em comissões como a CMO, que são extremamente importantes. Acabou que nesse momento que a gente está vivendo, os partidos que compõem o Centrão estavam na maioria nesse blocão, e aí acaba acontecendo um pouco essa confusão de eles saindo do blocão, eles vão estar saindo do Centrão. Então, acredito que não é um afastamento ideológico. Com certeza, essa saída reflete em como que vão se dar as eleições para a presidência da Câmara no ano que vem, porque já havia divergências dentro do blocão em relação a algumas demandas, mas o afastamento é político, mas o DEM e o MDB podem sim continuar votando de forma conjunta com os partidos que continuam nesse blocão.
Eu acho que você toca num ponto muito interessante, Gabi, e eu acho que é interessante a gente desdobrar isso para o nosso ouvinte, sobre por que que os partidos formam blocos, né, dentro do Congresso. E o objetivo principal da formação de blocos é justamente conseguir mais espaços de poder dentro das comissões. Então, a Gabi mencionou que a CMO, que é a Comissão Mista de Orçamento, era um dos principais alvos. Então, vários partidos formaram esse blocão com o objetivo de conseguir mais assentos dentro da CMO. Mas isso também vale para a presidência das comissões permanentes da Câmara dos Deputados. Então, a presidência das comissões, ela é definida com base no tamanho das bancadas. Por isso que a formação do blocão é interessante, porque partidos de média expressão, quando se juntam esses grandes blocos, conseguem atingir o desempenho necessário para presidir as comissões mais relevantes da Câmara. Isso faz parte das negociações políticas, né? Então, essas siglas de média expressão acabam também seguindo muito do que as lideranças dos maiores partidos vão determinando ao longo das principais votações do ano, mas é principalmente, né, uma estrutura que existe dentro do Congresso com a finalidade de conseguir mais cargos. E quando a gente pensa, por exemplo, no Blocão, a gente tem partidos da centro-direita que já tinham ficado de fora, como o PSDB, o Podemos, eram partidos que já não estavam mais inseridos nessa figura do Blocão. Mas que nem por isso, quando a gente faz a composição do Centrão, eles não eram partidos que nós colocávamos dentro dessa categoria, né? Então, alguns outros partidos que também não compunham o Blocão, por exemplo, o Patriota, o Cidadania, o PSC, que são partidos, alguns deles deram uma participação importante para o governo e, de alguma maneira ou de outra, se envolveram no que a gente costumou chamar de Centrão. Então, acho que é muito importante a gente fazer essa ressalva, principalmente porque eu vi muito veículo de imprensa dizendo que, com a saída do DEM e do MDB, o presidente Jair Bolsonaro perdeu a maioria no Congresso. Isso porque o Blocão, ele contava com 252 parlamentares e, com essas saídas, ele agora tem 199. Mas é muito perigoso você considerar que todo mundo que está dentro do Blocão faz parte da base do governo, né? Isso porque, por exemplo, o PSL estava dentro do Blocão e, como a gente sabe, o PSL atualmente está rachado, né? Metade da bancada é bivarista e tem um posicionamento completamente independente em relação ao Palácio do Planalto, e metade é bolsonarista. Inclusive, vários deputados da ala ideológica estão representados nesse grupo de olavistas dentro do PSL e são deputados governistas, né, com um desempenho muito destacado nas pautas do governo. Então, acho que é muito importante a gente fazer esse tipo de ressalva e dizer que, de fato, né, não necessariamente significa a desidratação do Blocão, mas sim uma nova forma de interagir e de tentar espaço nas presidências das comissões da Câmara e também do Congresso, que vão ter efeito prático, né, principalmente a partir do ano que vem, quando a gente tiver a renovação da Comissão Mista de Orçamento e também das comissões permanentes da Câmara.
Só para acrescentar a sua fala, Lucas, nesse momento em que as comissões estão suspensas, esse blocão, ele também era considerado para fins de votação no plenário. Ele orientava o líder do blocão, que é o Arthur Lira, ele orientava esse blocão, ele também podia apresentar requerimentos. Então, não só no contexto de comissões, mas também no contexto de votação em plenário, principalmente nesse momento que as comissões não estão funcionando. Então, isso também dá um poder importante para esse bloco, que praticamente contava com metade dos membros da Câmara dos Deputados.
Isso é muito interessante, né, Gabi? Porque um dos exemplos de prerrogativa que o líder do blocão tinha é a apresentação de destaques. E esse é um dos efeitos práticos mais sensíveis agora no curto prazo. O Democratas e o MDB não podiam apresentar destaques isoladamente só dentro do blocão, e para isso eles precisavam convencer o Arthur Lira a apresentar esses destaques. A partir de agora, eles não precisam mais convencer o Arthur Lira e eles têm direito dos destaques de bancada. Quando a gente fala de destaque, né, numa conversa um pouco mais rotineira, pode parecer algo muito simples. Mas a gente sabe, né, você principalmente, Gabi, que acompanha bastante as votações do plenário, o potencial que esses destaques têm de atrapalhar as votações, né, de fato obstruir a votação de uma série de temas. Então, são elementos regimentais que vão ser assegurados agora ao DEM e ao MDB, que não podem ser descartados, né, que têm um impacto grande na negociação política.
De fato, e isso foi um dos argumentos que foi utilizado pelo DEM, pelo MDB, que eles se sentiam um pouco presos em relação à orientação dos seus partidos. Inclusive, isso ficou mais visível quando houve a votação do Fundeb, porque o blocão liderado pelo Arthur Lira apresentou um requerimento de retirada de pauta, sendo que a relatora do Fundeb é do DEM, que é a professora Dorinha. Então, isso já isso realmente corrobora com o argumento desses dois partidos, que eles vão estar mais livres para orientar os seus parlamentares.
Pegando o gancho no que a Gabi trouxe, não é coincidência o desembarque do MDB e do DEM desse blocão acontecerem logo após a votação do Fundeb, né? Houve um desgaste muito grande, sim, do líder Arthur Lira com partidos como o DEM e MDB, pelo menos parte deles, né, que não concordavam com a proposta do governo e, enfim, acabaram usando isso como pretexto também para ter uma maior autonomia em plenário. É evidente, tudo tem um lado negativo também. O MDB tem 32 deputados, o DEM tem 28. Não são bancadas pequenas, mas ao mesmo tempo, claro que perdem um pouco de poder de barganha, não estando dentro de um bloco que hoje vai, depois dessa nova formação, vai ficar com 199 deputados, né? Ao mesmo tempo, existe também o contexto de uma disputa pela sucessão, pela presidência da Câmara no ano que vem, né? O Arthur Lira, o líder do blocão, ele tem sim a intenção de ou ser o presidente ou de indicar o presidente da Câmara no ano que vem. E o Maia, junto talvez com o PSDB e parte do MDB, tem um interesse também de fazer um nome. Então, isso tudo entra no contexto de que o Arthur Lira, estando alinhado ao governo Bolsonaro, provavelmente terá o apoio do governo para fazer um sucessor ao Maia. E, por outro lado, você tem o Maia e os partidos de centro-esquerda, que são ditos independentes hoje, querem fazer outro nome. Então, era claro que em algum momento ia acontecer esse desembarque, esse alinhamento. E eu não vejo tanto ideologia aí não, viu, gente? Eu acho que vocês comentaram isso. Eu acho que é uma situação bastante pragmática ali, de uma briga de poder mesmo, que vai culminar em fevereiro do ano que vem na sucessão da Câmara.
Wagner, algumas matérias, inclusive, falam que também havia alguns parlamentares descontentes dentro do DEM e do MDB por eles não serem tão próximos do governo como os parlamentares dos outros partidos. Então, eles sentiam que o Aguinaldo Ribeiro era bastante próximo e que o MDB e os parlamentares do MDB e do DEM não tinham essa aproximação com o governo e não tinham essa abertura com o presidente Bolsonaro que o Arthur Lira tem nesse momento, né? Então, acabei lendo que esse, entre aspas, racha dentro do blocão enfraqueceria o governo Bolsonaro, que tem tentado desde o início do ano melhorar o relacionamento com o Congresso para poder aprovar, né, suas propostas. E faz sentido pensando nisso que você falou e pensando também no que não tem sido pautado na imprensa nos últimos dias.
E aí volta um pouco no que o Lucas disse, né? Quando a gente faz o nosso mapeamento de stakeholders aqui na BMJ, faz o nosso mapa de parlamentares, de voto, a gente não leva tanto em consideração essas classificações que saem na mídia, né? É até legal, né? Saiu um gráfico na Folha essa semana bem interessante, colocando ali o que é o blocão e tal. Mas, assim, os interesses não são homogêneos, né? Você não pode considerar que todos os 34 que são do MDB e estavam no blocão vão votar no governo, né? Não, os interesses são muito diferentes. E, principalmente em ano eleitoral, cada deputado está buscando emendas para levar para suas bases, para que possam fazer seus vereadores e seus prefeitos, né? E no final vai alimentar seu poder político nas regiões. Então, assim, cada um tem um interesse muito próprio e o grau de proximidade deles com o governo não é igual. Então, você tem toda a razão. De fato, é uma situação bem mais complexa do que parece.
E eu acho que um ponto que vem para trazer ainda mais complexidade em relação a isso é o fato de que a gente tem o Luciano Bivar, que é o presidente do PSL, anunciando que ele quer formar um outro bloco também, desidratando ainda mais o Centrão. Ele está propondo o bloco que ele chama de Bloco do Iluminismo, ou Bloco Iluminista, que contaria, teoricamente, com os deputados do PSL, PSC, PTB, do Roberto Jefferson, e também o PROS. Então, é uma nova tentativa, né, de enfraquecimento. Os partidos, quando formam esses novos blocos, como a Gabriela mencionou, eles vão ter direito a algumas atribuições regimentais na hora das votações, eles vão também ter um peso diferenciado para a composição das comissões. Então é algo que vai, de fato, mexer um pouco nessa balança.
Ô Lucas, só para eu não perder essa, cara, não posso perder essa. Um bloco liderado pelo Luciano Bivar, chamado Iluminista. Você imagina o Hume se revirando no túmulo, o Rousseau se revirando no... O Voltaire deve estar dando pulos no túmulo.
Pensei exatamente.
É muito louco isso, não é possível.
Não, e digo mais, Wagner, a gente está vivendo numa época de teorias da conspiração, terra plana. Imagina quanto tempo vai demorar para as pessoas converterem o bloco iluminista no bloco Illuminati e criar mais uma teoria de que é contra o Bolsonaro.
Pode ter certeza.
Eu juro que eu pensei em Illuminati também, Lucas.
Então são, de fato, né, elementos que estão na balança do poder e que vão afetar a maneira como o presidente negocia. E o que eu queria inserir aqui nesse debate é a possível troca do Major Vitor Hugo da liderança do governo na Câmara. Então, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem a prerrogativa de indicar um líder do governo para, basicamente, orientar as votações de acordo com os interesses do Palácio do Planalto. Esse líder do governo não representa uma bancada formalmente criada, ele não tem peso na hora de apresentação de destaques, mas ele é uma figura muito importante na interlocução do governo federal junto aos parlamentares. E a gente já vinha ensaiando, ao longo das últimas semanas, um movimento de retirada do Major Vitor Hugo, que a gente já até mencionou ele por aqui nessa conversa, é um deputado de primeiro mandato, que não tinha um bom trânsito na classe política, por um deputado do Centrão, que teria um trânsito melhor, que traria uma articulação, daria uma renovação na articulação do governo. Com esse movimento atual do Centrão se rompendo em três blocos, o presidente fica numa situação ainda mais complicada, né? De qual dos blocos ele vai escolher o novo líder do governo? Isso tudo também vai afetar os ânimos e o apetite dos deputados em aderir às orientações do Palácio do Planalto.
O nome que tem sido comentado aí para assumir esse lugar do Major Vitor Hugo seria o do deputado e ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, né? Ele já tem um tempo que se tornou um grande defensor do governo lá dentro da Câmara dos Deputados, tem dado força para o Pazuello no Ministério da Saúde, criticou muito o Mandetta pelas declarações que ele vem dando na mídia. Enfim, então, vem falando bem de militares. Então, ele é um candidato à vaga, tem muita experiência de articulação, trafega bem ali por vários grupos dentro da Câmara. Então, sem dúvida, é um nome que tem um pouco mais, pode trazer um pouco mais de habilidade para articulação política do governo. Mas, de qualquer forma, não quer dizer que vai ter um jogo ganho, né? No Senado tem um articulador que é habilidoso e nem por isso a vida dele é fácil lá no Senado, mesmo o Senado sendo uma casa um pouco mais fácil de trabalhar que com a Câmara. Então, eu acho que vamos ver, faz sentido uma troca. O Major Vitor Hugo, ele é um parlamentar que entende muito de regimento, né? Ele foi assessor parlamentar antes, então entende muito de regimento. A gente esperava que a performance dele fosse ser um pouco melhor, né? Eu acho que, no modo geral, foi uma surpresa grande a performance, talvez, do Major Vitor Hugo não ser melhor do que aparece em votações críticas. Na semana passada, no Fundeb, por exemplo, ele foi muito criticado porque fez algumas manobras de tentar tirar quórum no momento que não dava, bateu o pé em alguns destaques que nitidamente não ia conseguir voto e acabou expondo o governo algumas derrotas que evidenciam a fraqueza nessa articulação. Então, o nome está em aberto. O que existe hoje de nome é o Ricardo Barros, que faz sentido.
O Ricardo Barros, né, que é um deputado do PP e que tem experiência na presidência da Comissão Mista de Orçamento, né? Então, uma figura que seria do blocão, mas que tem também uma habilidade testada aí na articulação política. Um nome interessante, mas que o presidente teria que apontar para um lado, né? Ele estaria ali fazendo um posicionamento mais favorável ao bloco.
Sobre o Major Vitor Hugo, é interessante mencionar que ele é servidor da Casa da Câmara dos Deputados, ele é consultor legislativo de carreira, então ele conhece bem ali, né? Eu acho que para ele está faltando só habilidade política, né? Porque para passar num concurso público desse, não é fácil. Todo mundo sabe que é o top dos concursos públicos, que a pessoa que passa entende muito, muito de lei, mas tá aí uma prova também de que às vezes a prática falta aí na teoria.
Falta só habilidade política. Vamos lá, que não é pouco, né, Gabi? Eu concordo. Para mim é uma surpresa não ser melhor a performance, mas a gente tem que dar um desconto pro Major também. Não é fácil ser líder do governo Bolsonaro dentro da Câmara dos Deputados, né? É difícil você exigir muito mais dele nessa situação.
Tem gente que diz, né, Wagner, que o pior trabalho no Brasil é o de ministro da Economia. economia, mas o de líder de governo fica perto aí, né, no nível de desgaste.
Ah, não tenho a menor dúvida disso, Lucas. Para quem acompanha as votações, sabe que às vezes o major é vítima de bullying. Ele dá as orientações, depois vem a votação e aí a turma fala, olha, a base já foi diferente, hein? Sabe, quem acompanha as votações sabe que ele sofre ali, né?
Ele tem sofrido desde o início do posto de líder do governo, até a própria assessoria dele. Me lembro que no início do ano de 2019 saiu notícia falando sobre aquela questão de apoio condicionado, quem estava dentro, quem estava fora. Então, assim, o Major Vitor Hugo, ele é atacado por todos os lados, de fato.
Bom, e avançando um pouco na nossa pauta, a gente teve a aprovação de algumas medidas provisórias nessa semana que estavam próximas de caducar, e enquanto a gente está gravando esse episódio, a gente tem outras que estão em deliberação e que, se não forem votadas na semana, elas perdem o efeito legal no sábado e no domingo. Gabriela, comenta um pouco para a gente quais foram as principais medidas provisórias e como é que foi a articulação política do governo nesse sentido.
Vou falar um pouquinho aqui sobre a MP945, que é a minha área, né, de infraestrutura. Essa MP, ela teve a decisão do relator mais ou menos no final de junho, início de julho. Decidiram que seria o deputado Felipe Francischini, mas ele mesmo nos bastidores dizia que não iria ficar com essa relatoria, que queria passar para outra pessoa. Foi uma surpresa para o setor, porque já estava meio que certo de que o relator dessa matéria ia ser o deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais. Fontes dizem que inclusive ele já estava até trabalhando no relatório, mas parece que foi um problema entre o PSD e o Maia, né, por conta da votação da MP932, acabou caindo aí na mão do Francischini. E a gente vai ter um exemplo de MP que vai ser votada em 2 dias, quase perto de caducar, né? A MP, ela caduca no dia 1º de agosto. Ela conseguiu ser votada ontem numa sessão super cansativa. Ela terminou de ser votada às 2 horas da manhã, no caso de hoje, né? E está sendo pautada agora no Senado. Essa MP dos portos, a oposição fez uma obstrução muito forte, dizendo que existiam alguns dispositivos que diminuíam o direito de greve dos trabalhadores portuários. A Confederação Nacional dos Transportes também estava estava dificultando o acordo, né, entre os parlamentares, por conta de um dispositivo que tinha sido inserido no texto da MP, onde suspendia valores que eram destinados a ensino a trabalhadores portuários. Então foram medidas provisórias como a MP945 que acabaram estando na pauta ontem. Também foi votada a MP944, foi um pouco mais tranquila a votação dela, e o Senado fechou acordo de que as MP, se conseguissem ser votadas na Câmara dos Deputados ontem, iriam ser votadas hoje, e são MPs que estão perto aí de caducar, como você bem falou, no sábado e no domingo.
Eu só queria inserir 2 pontos aí nesse debate, Gabi, que eu acho que são muito interessantes. O primeiro deles é que a disputa, né, entre Câmara e Senado acabam atrapalhando um pouco essa negociação. Então, em algumas medidas provisórias, né, como você mencionou, o Senado se comprometeu a votar o texto aprovado pelos deputados, mas alguns pontos não são consensuais. Então, eles contam também com alguns vetos que seriam apresentados pelo Poder Executivo. É uma situação delicada, né? E, enfim, os senadores, mais uma vez, ficam com essa pecha de carimbadores, que é um debate que, enfim, vai ter efeito na tramitação das grandes reformas, né? Tanto a reforma tributária, administrativa. A gente sabe que esse é um problema grande para o Senado, né? Perder o protagonismo e, enfim, um elemento que a gente enxerga muito bem com as medidas provisórias. E o outro ponto que eu queria destacar é que agora a gente está vendo, né, as primeiras medidas provisórias editadas ao longo da pandemia perdendo a validade legal. E as MPs, elas demoram 120 dias para caducar. E eu queria lembrar aqui o nosso ouvinte que logo no início da pandemia, quando o Congresso criou as regras de deliberação remota, ele estava prevendo que ia votar as MPs em até 12 dias depois do Palácio do Planalto apresentar as medidas provisórias. Bom, como a gente pode ver, isso não deu certo, né? Os parlamentares continuam seguindo uma prática que já era tradicional no Congresso, de esperar até o último momento para votar as medidas provisórias. E eu acho que isso é especialmente interessante quando a gente pensa que o Congresso ficou parado, né? As comissões mistas não avançaram no início da pandemia e os temas setoriais também ficaram paralisados no primeiro momento. Então, a gente teve o plenário basicamente funcionando para deliberar essas medidas prioritárias e, mesmo assim, a gente tem algumas MPs que caducaram. Então, mostra aí, de fato, né, como essa articulação tem sido bem complexa e enfim, não tem jogo ganho, né, depois que o governo apresenta as MPs.
Ô, Lucas, tem uma turma que entrou no executivo no governo Bolsonaro que não entende como é que funciona o Congresso. E aí a turma se empolgou com medida provisória, resultado, tem mais de 60 lá, tem algumas de abertura de crédito, mas tem outras que não tem nada a ver com pandemia e que tem muita dificuldade de tramitar, né? Então, eu acho que isso é algo que deve ser avaliado pela articulação do governo também, o quanto é melhor encaminhar algumas matérias via projeto de lei e tentar negociar isso para que seja pautado, porque é uma situação que acaba atrapalhando o próprio governo, né? Porque tem medidas provisórias que são urgentes, que precisam passar, e no final ficam presas ali no meio de um monte de outras coisas que às vezes não têm tanta relevância. Essa MP dos portos, por exemplo, eu vi o pessoal do setor ontem desesperado ligando para parlamentar para pedir apoio, para tentar pautar. Eu vi o secretário nacional de portos tentando articular para que fosse votado. Tudo isso aos 45 do segundo tempo, né? E se não tivesse esse acordo com o Senado para pautar e votar, fatalmente ela caducaria mesmo.
Você falou um ponto importante, Wagner. Eu estava olhando aqui o site das medidas provisórias. No dia 13 de março, mais ou menos, quando começou, né, a quarentena, a pandemia de fato, a gente estava na MP 924, a gente está agora na MP 993. Então, assim, até pensando no número de medidas provisórias que foram editadas, impossível conseguir votar todas essas medidas provisórias em tão pouco tempo, pensando também que tinha um projeto de lei ali dentro da Câmara e do Senado também para serem votados, né? E que também eram importantes nesse momento de pandemia. Então, de fato, quando a gente que trabalha com política viu a quantidade de medidas provisórias que vinham sendo editadas, a gente já desacreditou que esses prazos seriam respeitados. E, de fato, voltando à MP 945, houve muita articulação em cima da hora, reuniões com o secretário Diogo Piloni para tentar conseguir fazer com que essa MP fosse aprovada. E até terça-feira, mais ou menos, ainda não tinha acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
Bom, avançando então na nossa pauta, um tema de destaque que saiu na mídia também, muito divulgado, foram 3 demissões de figuras relevantes no Ministério da Economia no mês de julho. Então, no início do mês, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, pediu demissão, e agora no finalzinho a gente teve o anúncio da demissão do presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, e também do diretor de programa da Secretaria Especial da Fazenda, Caio Megali. Wagner, no momento em que a articulação política está tão debilitada, né, e a gente está precisando de novas agendas do Ministério da Economia, de superação dessa crise, essas demissões levantaram algumas dúvidas sobre a possibilidade, né, e a condição do ministro Paulo Guedes de levar a cabo a sua agenda liberal. O que você acha que a gente tem de efeito prático dessas saídas?
Olha, eu acho que a forma como saiu, principalmente o diretor do Banco do Brasil, claro, arranha um pouco a imagem do governo, né? Ele nitidamente não tinha tanta paciência com Brasília desde do início, então ele saiu dizendo que aqui tinha práticas ilícitas e tal. Isso pode ser já, inclusive, uma convocação lá. O senador Randolfo já disse que vai convocar ele para ele explicar isso. Enfim, a saída do Caio Megali eu acho que não traz consequência prática alguma. Ele já estava sem muitas funções executivas no Ministério da Economia. Então, assim, na prática mesmo, eu não acho que traz tanto impacto, não, porque nenhum dos subsecretários ali do Ministério da Economia, que são mais ativos, saíram, né? Continua mais ou menos a mesma equipe. Então, na prática, eu não acho que muda muito, não, Lucas.
Até porque, né, o Paulo Guedes deve ter liberdade aí para escolher nomes técnicos, não deve, indicar indicações políticas para essas posições. E é um pouco do que você tinha dito, né, Wagner, de que algumas pessoas do governo não entendem muito bem como funciona a Brasília, porque para o Rubem Novaes acreditar que a essa altura ele já teria conseguido executar um programa de privatização no Banco do Brasil é realmente bem descolado da realidade, né?
Sem dúvida, né? Sem dúvida, ele tinha uma expectativa muito longe da realidade daqui.
Bom, avançando ainda mais na nossa pauta, a gente tem a aprovação do regime de urgência da Lei do Gás. Vinícius, esse foi um dos grandes passos da agenda do setor de energia ao longo desse ano. Uma agenda que até então estava relativamente parada, né, dentro do Congresso.
Isso, Lucas. A Lei do Gás, ela é antiga, né? Ela é o projeto... Ele é de 2013. Foi ano passado, finalzinho do ano passado, que teve o pedido do requerimento de urgência, mas só agora mesmo que ela veio avançar. Isso da parte do governo também já teve uma iniciativa, até o próprio secretário de Desenvolvimento da Indústria, Diogo Macor, falou que após a aprovação do marco do saneamento, a lei do gás seria a prioridade dele. E o que ela muda, né? O que ela traz de diferente? O objetivo dela é trazer uma competitividade para o setor de gás natural, isso desburocratizando o setor, basicamente com o intuito de aumentar o volume de gás natural e abaixar o custo. Mas aí tem muitas dúvidas sobre como que isso vai ser feito, e eu te listaria aqui agora três principais medidas que esse texto, que o projeto de lei 6407, ele traz. Começando desde a exploração do gás natural, uma medida muito importante que ela trouxe é que ela estabelece o acesso não discriminatório aos gasodutos de escoamento. Na prática, o que isso significa? Anteriormente, até agora, na verdade, né, já que a lei ainda não foi aprovada, a Petrobras ela não tem a obrigação de compartilhar esses dutos com outras empresas petrolíferas. O que acontecia, e que ainda acontece bastante, é que às vezes você tem um gasoduto operando não na capacidade máxima e você tendo gás sendo queimado ou reinjetado, porque a Petrobras não é obrigada a compartilhar, e ainda na lógica de mercado, se ela não é obrigada, porque ela compartilharia isso com uma concorrente dela. E a lei agora, o projeto de lei agora estabelece esse acesso não discriminatório, claro, dentro das balizas promovidas pela ANP, e de forma a aumentar, de forma a aproveitar esse gás que é explorado no offshore brasileiro. Na parte do transporte também, tem a mudança do regime de concessão para o regime de autorização para empreendimentos. O regime de concessão, ele dá algumas garantias a mais para o governo, mas o regime de autorização, sendo ele uma medida um pouco menos burocrática, é bem útil para atrair novos investimentos para o setor, ou seja, para a expansão da malha, poderia ser uma medida bastante interessante. E por fim, na parte da comercialização, essa talvez seja a principal medida, a principal mudança que o texto traz, que é a adoção do modelo de entradas e saídas. Na prática, isso desvincula o contrato de venda do contrato de compra no gás natural, ou seja, o contrato de venda do gás natural, a injeção desse gás no gasoduto, não obrigatoriamente precisa vir acoplada ao contrato de compra. Ou seja, você separa esses dois contratos de maneira que você pode... Ou seja, você injeta em algum ponto e na hora da compra, você não necessariamente está comprando um gás natural que foi injetado em tal ponto pela empresa X. Você também, dentro das balizas da ANP, você tem o direito de retirada de compra daquele gás natural, mas não necessariamente já acoplado com a injeção daquele gás.
Ô Vini, Me explica isso, cara. É como se tivesse um mercado regulado de gás, é isso? Você vai entrar, eu vou injetar no gasoduto, vai entrar num pool, e aí qualquer um pode comprar aquele gás, não necessariamente vai ter a vinculação ali da compra e da venda, é isso?
É isso, Wagner, exatamente. Até teve uma discussão anterior, isso antes de se apresentar o substitutivo, esse projeto de lei, de se seria necessário ou não a criação do Operador Nacional do Sistema de Gás, que seria um ANE, seria um Operador Nacional de Gás, no modelo do ONS que existe para o setor elétrico. Mas, como não tem tantos agentes como tem para o setor elétrico, a decisão, o consenso agora é de que as próprias balizas regulatórias da ANP já conseguem garantir esse mercado, mesmo sendo ele desvinculado à compra da venda.
Entendi. Então, o modelo foi o mercado de energia, mas como esse mercado de gás tem poucos players, pelo menos por enquanto, né, não haveria necessidade de criar um operador, né? Você vai deixar, vai dar o parâmetro, vai deixar que o mercado se regule, é seria isso, né?
Maravilha, perfeito. Tanto é que a lei, ela coloca isso, coloca que a ANP pode criar um ente para regular esse mercado, mas não obriga. Ou seja, já visando o amadurecimento do mercado para os próximos anos, e se isso for entendido como relevante, se for entendido como essencial daqui para frente, passa a ser uma alternativa viável.
Acho que é interessante, né, Vini, de falar que essa questão da substituição do modelo de concessão por autorização é algo que tem sido também debatido em outros setores, né? A gente viu isso bastante no projeto de lei das telecoms, que estavam tentando reformular esse modelo, e de fato traz mais segurança para o investimento, né? Ele não fica vinculado ao governo, ao Estado, né? No final da concessão. Então, sem sombra de dúvidas, deve dinamizar bastante o setor.
Exatamente. Isso já mostra também que é uma medida mais macro, né? Já vem essa autorização, essa mudança para o regime de autorização, já é algo mais amplo para a economia e não voltado para o setor específico.
Bom, Vini, e obviamente que o governo está projetando, né, que essa dinamização do setor vai trazer benefícios para os setores da economia. Queria saber se já tem algum estudo projetando quais vão ser os impactos disso para, enfim, os setores que mais consomem, né, esse tipo de commodity.
Sim, de longe o setor industrial como um todo é o mais beneficiado, porque o gás natural, ele é um insumo energético utilizado em larga escala na indústria. E com isso, claro, você tendo um barateamento desse insumo energético, você tem um efeito em cadeia que acaba barateando o produto final, acaba barateando outros setores da economia. Eu acho importante mencionar também que o gás natural, ele não é utilizado somente como insumo energético, ele também pode ser como matéria-prima. E aproveitando já o Wagner, que está aqui, que tem uma larga experiência no setor químico, o setor químico utiliza muito o gás natural para a produção de ureia. E a ureia, como sabemos, é utilizada pelo agronegócio, então acho que isso ilustra bem também a questão o benefício em cadeia que o gás natural consegue promover. Não é somente barateando a energia para a indústria. Não, você barateia para a indústria, para o agro, para o produto que aquilo gera, e é o impacto que você tem em uma ponta, mas que em cadeia isso vai para toda a economia.
Essa é uma demanda antiga do setor químico-petroquímico, que houvesse até uma diferenciação de preço, né? O que fosse para o gás de matéria-prima seria um valor e o que fosse para energia seria outro, né? Mas isso no modelo anterior, né? Você tendo mais oferta e mais players, fatalmente você vai diminuir o custo do gás e vai beneficiar várias cadeias, inclusive as que estão na base, né, de várias outras, como é o petroquímico. Aí vai baratear plástico, vai baratear insumos do agronegócio, com certeza tem um efeito sistêmico muito importante.
Exatamente, foi até bom você tocar nesse ponto, Wagner, porque todos esses pontos que visavam, como você mencionou, praticar um preço diferente à matéria-prima, um preço diferente para o insumo energético, todas essas medidas que eram mais, digamos, polêmicas, que abria mais margem para divergência, elas foram retiradas do texto anterior e elas passaram a não constar mais no substitutivo apresentado pelo Silas Câmara. E, sem dúvida, essa neutralização, entre aspas, do projeto, seria uma neutralização, mas o que não quer dizer o enfraquecimento do projeto, sem dúvida foi o que favoreceu uma aprovação maior em setores diferentes da economia, o que contribuiu com a tramitação dele.
Bom, Vinícius, e pegando carona nesse ponto que você mencionou, a gente só teve até o momento a aprovação do regime de urgência. A gente já tem uma previsão de quando isso pode entrar na pauta? Tem algum grupo, algum segmento no Congresso que está fazendo muita pressão, que pode dar dor de cabeça para a tramitação desse PL?
Lucas, nós tivemos até agora, sim, só a aprovação do requerimento de urgência, mas ele é um termômetro muito legal para ver a própria avaliação do projeto, né? Porque o requerimento de urgência, ele foi aprovado com 323 votos, que já é um número bem maior do que os 257 que vão ser necessários para a aprovação do projeto de lei. O que tem agora, o desenho que tem agora, é que já é uma pauta muito debatida, já está um projeto mais finalizado. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, falou que ele tem a intenção de voltar ainda no mês de agosto, mas provavelmente vai acontecer daqui algumas semanas, porque ele falou que, porque tem, claro, o tempo de negociação, o tempo para que os parlamentares e as partes interessadas possam conversar com o relator também, que é o Laércio Oliveira. Então tem esse tempo que a gente conhece, que é a construção do texto final mesmo, né? A construção para aprovação do projeto.
É o tempo da política, né? É bem difícil de prever, de fato, o que vai acontecer.
Exato. Mas sobre os grupos que você tinha perguntado, tem a questão também de que a oposição também não tá muito forte, porque como eu mencionei, você teve os 323 votos, tiveram mais de 100, ou seja, né, para contrários ao requerimento de urgência, e eles foram basicamente do PSOL, do PT, do PCdoB, do PDT, e eles não atacaram o mérito da questão. O argumento foi que, no momento, não seria necessário uma urgência, porque há outras questões que seriam mais relevantes no momento da pandemia, e que seria melhor um tempo melhor para discutir, para ver como ficaria para o texto final. Então, assim, mesmo a oposição, ela não ataca em cheio o mérito do projeto. Então, a força favorável ao projeto, ela é imensamente maior.
Pois é, eu fico pensando o que o Paulo Guedes não daria para ter esses 323 votos para essa proposta do Piscofins que ele enviou, né? Vamos ver como é que as coisas...
Exatamente.
Bom, pessoal, agradeço bastante a participação do Wagner, da Gabriela e do Vinícius aqui com a gente hoje. Com certeza queria continuar conversando, mas enfim, a gente já está chegando, estourando no nosso tempo. Queria agradecer também a todos vocês que nos ouviram até agora e convidar todo mundo a seguir a BMJ nas redes sociais. Inclusive, a gente já divulgou nas nossas redes um infográfico sobre a Lei do Gás. Então, se você ficou interessado por esse tema, vale a pena conferir. Eu fico por aqui e até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.